bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Muito boa tarde, galera esportiva. Segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Vem as manchetes dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo vence Santos e termina o primeiro turno na liderança do Brasileirão. Palmeiras reassume a vice-colocação. Fluminense vence Corinthians com frangaço de Cássio e deixa a zona de rebaixamento. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional. Na mesa de efeitos, a categoria do Luiz Emanuel. Central técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional da Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio. O Grêmio venceu bem o Goiás por 3-0 e subiu na tabela de classificação. Renato Gaúcho analisou a vitória gremista.
Eu ainda insisti para que a gente fizesse o quarto, quinto gol, se tivesse oportunidade, porque é importante os gols também no Campeonato Brasileiro. Às vezes, por causa de um gol, você ganha uma posição. Criamos algumas oportunidades no segundo tempo, não como o primeiro. Senti que precisava botar sangue novo na equipe. Coloquei, criamos, mesmo assim, algumas oportunidades, mas não chegamos ao quarto gol. Mas também porque também estava muito quente. Faz parte. Mas eu acho o mais importante de tudo que o Grêmio fez. Principalmente o primeiro tempo. Um primeiro tempo primoroso. Não gosto de falar muito essa palavra, mas a verdade tem que ser dita. Foi uma aula de futebol de novo da minha equipe. Então, ficamos satisfeitos pelos 3-0. Conseguimos 3 pontos importantíssimos. Ganhamos 3 posições na tabela. E principalmente sendo aniversário do clube, né? Então tá todo mundo de parabéns, do presidente ao roupeiro, meu grupo, isso é importante. A vitória, subimos mais 3 posições na tabela e agora continuar trabalhando para buscar mais pontos, para continuar subindo na tabela, que o nosso objetivo é entrar o mais rápido possível no G4.
Já o Bahia em casa ficou no empate com Fortaleza em 1-1. Roger Machado falou sobre o tropeço.
Eu sempre prefiro analisar coletivamente, né? As individualidades acabam sendo tocadas ao decorrer, né, da explicação coletiva. Foi um jogo que o Fortaleza veio com uma formação muito parecida, né, com jogos anteriores que a gente havia visto, abrindo quase um 4-2-4, né, e priorizando chamar a gente para dentro do seu campo, né, usando a superioridade do seu goleiro, que lida bem com os pés, fazendo com que o Oswaldo flutuasse as costas do nosso tripé de volantes, né, principalmente do meio, saindo de cima de zagueiro pro lado direito, né, e nas transições ofensivas, muitas vezes com 4 jogadores, como foi exatamente no lance do gol. Nós não encontramos o ponto de marcação, né, nesse momento, e não usamos a força da transição do Fortaleza a nosso favor.
Daqui a pouco tem mais Campeonato Brasileiro. O Brasil conquista mais um título no vôlei masculino. Wagner Gomes.
Um grupo mesclado formado por jovens atletas e outros já vencedores conquistou o 32º título do Brasil no Campeonato Sul-Americano Masculino de Vôlei. A seleção brasileira encarou o clássico contra a Argentina na grande final. O jogo foi no sábado e, depois de ser superado nos 2 primeiros sets, virou o jogo e fez 3-2, 24-26, 22-25, 31-29, 25-20 e 15-13. A competição foi na Gran Arena Monticello, em Santiago, no Chile. Para chegar à grande decisão, o Brasil passou pelo Equador, Colômbia e a própria Argentina. Ainda pela fase de classificação na semifinal, eliminou os donos da casa e nesta final foi superior ao grupo argentino. Além do título que garantiu a seleção brasileira se manter vencedora de todas as edições de Sul-Americano que disputou, o resultado positivo ainda colocou três atletas do Brasil na seleção do campeonato. Leal foi o melhor ponteiro, Flávio o melhor central e o oposto Alain foi eleito o melhor jogador da competição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Botafogo é com Rodrigo Ricardo.
Com 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, o Botafogo terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro no meio da tabela, em 10º lugar, com 27 pontos. Para o técnico Eduardo Barroca, o alvinegro carioca pode evoluir.
Saio bastante satisfeito com a forma como esses jogadores estão trabalhando, estão se dedicando, honrando a camisa do Botafogo. Então a gente tem tudo aí para crescer mais ainda nesse segundo turno.
No último sábado, a equipe carioca empatou em 0-0 contra o Ceará. Apesar do domínio e da pressão do Vozão, diante de 20 mil torcedores na Arena Castelão, os cearenses não conseguiram superar o goleiro Gatito Fernandes. Se a defesa foi bem, não pode se dizer o mesmo do ataque. Botafogo criou apenas 2 oportunidades de gol ao longo de toda a partida, mas não faltou esforço dos atletas alvinegros.
Esses jogadores estão de parabéns pelo que têm feito, pela forma como têm trabalhado. Mais uma vez eu preciso exaltar a conduta deles. Teve jogador agora lá vomitando no vestiário, se entregou tanto que chegou no vestiário lá passando mal.
Barroca ainda comentou sobre a crise financeira que atinge o clube, provocando constante atraso de salário.
Para tudo andar bem, o triângulo tem que andar muito bem, que é direção, comissão técnica e jogadores. A gente tem o Anderson, que representa muito bem a direção, é uma pessoa que a gente confia muito, uma pessoa muito séria. A palavra dele tem muito valor para todos nós. E a gente, comissão técnica e jogadores, trabalhar no nosso limite. E o principal, né, que são os jogadores conseguirem se entregar da forma como se entregaram nessa partida, numa partida que a gente fez abaixo. Temos que reconhecer que jogamos abaixo daquilo que podemos jogar, mas saímos com um ponto fora de casa.
O Botafogo vai ter 4 tricolores pela frente nas próximas rodadas do Brasileirão. O primeiro é o São Paulo, neste sábado, em jogo às 11 horas no estádio Nilton Santos. Depois os cariocas vão ao Nordeste para enfrentar Bahia e Fortaleza. No retorno ao Rio, faz o clássico carioca contra o Fluminense. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Atlético Mineiro perdeu em casa para o time reserva do Inter por 3-1. Rodrigo Santana tentou justificar a 5ª derrota consecutiva do Galo no campeonato.
Uma exibição pra gente, é um dia pra gente esquecer e ao mesmo tempo não esquecer, né? Porque a gente tem que tirar muita lição do jogo de hoje. A gente não pode cometer os erros que a gente está cometendo, principalmente dentro de casa. A gente precisava muito da vitória, só que infelizmente mais uma vez não veio. Olha, nesses momentos, principalmente quando o árbitro apita, não existe extracampo não. Eu acho que a culpa é nossa. Eu acho que a gente não está caprichando nos detalhes, nas finalizações, fazendo gol. A gente vinha de muitos jogos sem sofrer muito. Esse jogo aí, as 3 vezes que chegaram, fizeram os gols. Tá, então isso é muito mais falha nossa, de comissão técnica mesmo, e o grupo de jogadores, do que qualquer extracampo. Isso não pode interferir no momento que o árbitro apita a partida.
Palmeiras venceu a 3ª seguida na competição, bateu o Cruzeiro por 1-0. Autor do gol da vitória, Bruno Henrique, falou sobre o triunfo do Alviverde.
Muito contente por ter voltado a marcar, né? Fazia um tempinho que eu não fazia gol, então fico mais contente pelo gol, pela vitória. Acho que 3 jogos, 3 vitórias, acho que é muito, muito bom a gente ter essa retomada no Campeonato Brasileiro, né? A gente sabia do jogo difícil que ia ser contra o Cruzeiro, né? Então acho que o nosso time jogou bem, jogou com intensidade, teve mais oportunidade para fazer o segundo e terceiro gol, mas a vitória é muito importante para nos dar confiança para o decorrer da competição.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
O torneio Rio-São Paulo aconteceu pela primeira vez em 1933. Mas só a partir de 1950 passou a acontecer anualmente. Em 1954, passou a ser chamado Torneio Roberto Gomes Pedrosa, contando apenas com clubes dos dois estados, Rio e São Paulo. Já em 1967 ele foi ampliado e aí passou a ser apelidado de Robertão. Entraram os times de Minas e do Rio Grande do Sul. Em 68 passou a ser chamado de Taça de Prata, quando já encampado pela CBD, na época, Confederação Brasileira de Esportes, que deu origem à CBF. E agora é o Campeonato Brasileiro. O Rio-São Paulo parou um tempo e voltou a ser disputado na década de 90. E a sua última edição foi em 2002.
Marco Senna apanhou a bola, briga com Jorge Luiz, melhor Marco Senna, passou, deixou Jorge Luiz para trás, empurrou no direito, tabelou, ele foi para frente, Marcão aparece e tira para o Fluminense, ela costa e volta no Daniel, que apanha, faz o apoio para o time do Corinthians, dominou o Daniel, abriu no Andrezinho, recorde de Pérez, sempre presente o Andrezinho, lançamento na volta para o Daniel, vai na última linha de fundo, cruzou para trás, direito de cabeça, colocou, pula, grita, gol! Dinei, camisa número 10, é o primeiro do jogo no Maracanã, Dinei de cabeça, na marca de 38 do primeiro tempo, Dinei, Corinthians 1, Fluminense 0.
Era uma vez no futebol.
Mundial de Natação Paralímpico é assunto para Wagner Gomes.
O Mundial de Natação Paralímpica chegou ao final na tarde do último domingo com duas medalhas brasileiras. Daniel Dias e Edênia Garcia, dois dos maiores nomes da modalidade no país, foram os encarregados de garantir a presença da bandeira nacional nas últimas cerimônias de premiação da competição. O Brasil deixa Londres com o 11º lugar no quadro de medalhas, com 5 ouros, 6 pratas e 6 bronzes, um total de 17 medalhas. A Itália surpreendeu o mundo paralímpico com a primeira colocação no geral, com inéditos 20 ouros entre as 50 medalhas. Superou a anfitriã Grã-Bretanha, que teve 19 ouros, e a Rússia com 18. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
O Fluminense venceu o Corinthians por 1-0 e deixou a zona de rebaixamento. Oswaldo de Oliveira falou sobre jogar fora do Rio e da importância da vitória.
É um resultado muito representativo para o Fluminense. É um resultado que resgata a confiança dos jogadores acima de tudo, que passa para eles uma mensagem positiva, otimista, que nós podemos, no segundo turno, colher outras vitórias e fazer o Fluminense se distanciar da zona de rebaixamento. É lógico que jogarmos no Rio pela logística, pela presença da torcida tricolor é muito importante, mas tem um outro lado que também foi muito importante. O presidente já tinha conversado comigo sobre esse jogo. Felizmente o resultado foi positivo. Nós não vamos mais ter daqui até o final do campeonato outra situação semelhante e é claro que para nós isso beneficia o Fluminense. Jogar em casa é sempre muito melhor, porque a gente evita viagem, evita uma série de providências que são necessárias quando a gente sai do Rio de Janeiro.
Para a canoagem, de volta Wagner Gomes.
O Brasil garantiu 5 medalhas no evento teste de paracanoagem e canoagem velocidade em Tóquio, no Japão, que terminou neste domingo. A competição serve de avaliação para os Jogos Olímpicos, que será realizado no ano que vem. Fernando Rufino levou uma medalha de ouro e uma prata. Luiz Carlos Cardoso, uma prata e um bronze. E Caio Ribeiro fecha a lista com mais uma prata. A delegação brasileira foi composta por 5 atletas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Ponto final em mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional. Música.